isso e não vai. Vamos começar a nossa reunião. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Já vi que já fizeram o aquecimento, a pré-seleção para esta reunião, portanto vamos já continuar com os nossos trabalhos, se estiverem de acordo. E passávamos já de imediato ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é informações gerais. E sobre as informações gerais, informar a Comissão que a Sra. Deputada Germana Rocha está à distância, mas perto, através dos sistemas de comunicação, a acompanhar esta reunião. Também tenho aqui uma nota para relembrar ao grupo parlamentar do Partido Socialista que, para a próxima reunião, que será no dia 6 de janeiro, estão-me a acompanhar, Srs. Deputados? No dia 6 de janeiro será a nossa próxima reunião e no dia 6 de janeiro deverá ser apreciado e votado o relatório da Conta Geral do Estado, que é da responsabilidade do Partido Socialista, deputado relator Frederico Francisco. Dá aquela nota, pá.
Um reminder.
E depois, já agora, também aproveito para informar a Comissão que, relativamente à apreciação parlamentar número 1, nenhum grupo parlamentar indicou entidades a consultar no âmbito desta apreciação parlamentar, portanto, nenhum, a não ser o Chega, que já tinha apresentado 5 audições a serem realizadas. E, portanto, temos estas 5 audições, que são a administração da TAP, o Ministro das Infraestruturas, Ministério das Infraestruturas, Ministério das Finanças, a CMVM e a Autoridade da Concorrência. E, portanto, a seu tempo iremos... O ponto é um das informações gerais, Sr. Deputado. A seu tempo iremos fazer a marcação destas audições. Alguma questão, Srs. Deputados? Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados. Dar uma nota só neste ponto de informações, tivemos conhecimento que estará a decorrer hoje à tarde, pelas 15h30, uma audição à Senhora Ministra da Administração Interna, na 6ª Comissão, relativamente a temas relacionados com o aeroporto, nomeadamente, creio que são os temas relacionados com as filas e com as dificuldades de enquadramento em tempo célebre de todos os passageiros. Dar nota ao Sr. Presidente, nós vamos obviamente participar nessa reunião, porque solicitamos ao Sr. Deputado Paulo Ministro que possa lá estar, mas que mais uma vez verificamos que a 6ª Comissão continua a agendar temas relacionados com a 14ª, sem que a 14ª seja envolvida, e portanto gostaria de deixar essa nota também neste ponto de informações.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo no mesmo seguimento que o Sr. Deputado Gonçalo Lage, dar uma nota que aconteceu mesmo na semana passada na Comissão de Economia, em que aeroportos e trabalhadores associados também aos aeroportos acaba por estar também na tutela do Ministério das Infraestruturas. Por isso, a mim também me espanta que, não sei se o Sr. Presidente teve conhecimento ou não, ou se nós fomos chamados para esse efeito, das audições que foram feitas aos sindicatos na Comissão de Economia relacionada com as questões do handling e da privatização também associadas à TAP. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição, Srs. Deputados? Pronto, então vamos lá falar sobre este assunto. A questão que se passa é a seguinte: nós não sabemos o que é que acontece nas outras comissões. Neste momento estão a decorrer reuniões de comissões, eu não faço a mínima ideia o que é que está a ser discutido, debatido, que requerimentos foram apresentados, que audições estão a ser preparadas nas outras comissões. Como o contrário também vale, ou seja, as outras comissões também, à partida, não saberão o que é que está aqui a acontecer na nossa comissão. O que eu faço e o que nós fazemos, enquanto comissão, por minha iniciativa ou dos seus deputados, é quando algum assunto, no nosso entendimento, extrapola a nossa esfera de competências em termos de materiais, já aconteceu e, portanto, decidimos e remetemos a outras comissões. Isto para dizer o quê? A notícia do que acontece noutras comissões vem sempre a posteriori. Sr. Deputado Carlos Barbosa, a notícia vem sempre a posteriori. Nós não sabemos antes das coisas acontecerem. E, portanto, na semana passada, eu soube no próprio dia, que foi na terça-feira da semana passada, às 14h ou 14h30, que iria decorrer uma audiência com um sindicato relacionado com a aviação, e que estava agendada também para a mesma terça-feira, tipo 5 da tarde, uma outra audiência com uma organização relacionada com os TVDs. E, portanto, em face disso, sei que a audiência com o sindicato verificou-se, aconteceu, a dos TVDs foi cancelada. E eu, na quarta-feira, no dia seguinte, tive uma conversa com o Sr. Presidente da Comissão de Economia, onde procurei manifestar o nosso desagrado, a nossa preocupação pela ocorrência, desejar que não voltasse a acontecer e explicar porque é que entendia que a nossa comissão era a comissão competente. Ora, no caso do Sindicato da Aviação, para mim é indiscutível, porque eu li o requerimento que foi apresentado pelo sindicato para ser ouvido na Comissão de Economia. E subentendo o que é, como na legislatura passada a economia estava juntamente com as infraestruturas, e eventualmente o sindicato, por hábito, por tradição, por desconhecimento, por praticar aquilo que já fazia anteriormente, enviou o pedido de audiência para a Comissão de Economia, porque a nossa comissão, na legislatura passada, designava-se exatamente Economia e depois continuava, primeira designação era Economia. Portanto, eu subentendo que tenha isso acontecido. Não fui perguntar ao sindicato, porque na verdade não queria dar bandeira, não é? Para não dar a entender a entidades terceiras que há aqui um desentendimento, uma falta de articulação. E depois expliquei ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, de uma forma bastante profusa e repetida, que entendia que não havia margem para dúvidas. Porquê? O requerimento referia no seu objeto, claramente, que o assunto era a concessão de licenças de handling que poriam em causa ou teriam consequências no processo de privatização da TAP. Ou seja, o objeto do requerimento era a concessão de licenças de handling. Não eram matérias laborais, matérias sindicais, porque podíamos cair no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Era a concessão de licenças de handling. Ora, o Ministério que concede as licenças de handling é o Ministério das Infraestruturas. E o Ministério das Infraestruturas responde perante esta Comissão. E, portanto, essa questão foi, posso-vos garantir, bastante bem esclarecida junto do Presidente da Comissão de Economia. Assim como a questão das TVDs. Se formos para uma interpretação extensiva, tudo pode ser economia. Quer dizer, toda a atividade social, profissional, seja o que for que acontece neste país, pode sempre revestir aquilo como de interesse económico, pois é evidente que sim, não é? Para mim é assim, para mim essa questão está esclarecida. Se vai voltar a repetir, não sei. Não sei, não posso saber. Imagino que se voltar a acontecer uma situação que, francamente, a mim não me deixa dúvidas, se voltar a acontecer uma situação semelhante, teremos que tomar uma posição diferente, formal. Eu não tomei uma posição formal, nem propus que fosse tomada uma posição formal, porque entendi que a boa prática e convivência e por aí fora obrigava que houvesse primeiro uma diligência deste tipo. Ficou muito bem esclarecido. O que acontece na audição hoje, que o Sr. Deputado Gonçalo Lages fez referência, eu já posso aceitar uma posição diferente, de facto. Porque a audiência relaciona-se com as filas de espera no setor de fronteiras do aeroporto de Lisboa, essencialmente. Penso que o Faro também vem mencionado. O de Faro também penso que vem mencionado. E pronto, eu aí, quer dizer, eu diria que é uma competência para ser discutida aqui, na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Transportes. Posso aceitar que é assim, quem tem a tutela sobre as forças de segurança, a PSP, é a senhora Mai, não é? Também já ouvi nas notícias hoje a PSP dizer que tinha as boxes todas repletas de agentes. E, portanto, não era um problema da PSP, era um problema dos sistemas de verificação e da própria gestão do aeroporto, da ANA. Isto foi o que ouvi na televisão, não é? Portanto, mas eu posso aceitar que, de facto, esteja ali a querer ouvir a senhora Ministra da Administração Interna e que, nesse âmbito, calha no âmbito das comissões. Pronto, senhores deputados, é isto que eu tenho para vos informar. Alguma inscrição? Portanto, o que é que eu proponho? Como não andamos aqui a vigiar-nos uns aos outros, não é? Eventualmente, se voltar a acontecer, teremos notícias quando está a acontecer ou depois de acontecer, e depois verificaremos qual é, que atitude é que teremos que tomar nesse momento, não é? Pronto, então, senhores deputados, posso passar ao ponto 2? O ponto 2 é a aprovação das atas, é a ata 14 e 15, das reuniões 9 e 10 de dezembro de 2025. Senhores deputados, alguma questão relativamente às atas? Senhor deputado Alexandre Poço, alguma questão relativamente às atas? Nem a 14, nem a 15? Não? Nem a 14, nem a 15. Então, se ninguém tem nenhuma questão, eu coloco à votação as atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E passamos ao ponto 3, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que vai ser apresentado, eu não vou referi-lo, porque vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que o requerimento é bastante claro. Tem havido um conjunto de deliberações que têm sido tomadas pela CCDR do Alentejo. Estas decisões têm vindo a prejudicar o que tem vindo a ser o desenvolvimento da ferrovia. Há um conjunto de verbas que estavam alocadas para determinados fins e, mediante uma deliberação recente, acabaram por ser retiradas. E, portanto, nós gostaríamos de saber por que motivo foram retiradas, qual é o fundamento de terem sido retiradas e que estudo é que fundamenta ou não essa retirada dessas verbas. E é nesse sentido que nós apresentamos este requerimento, para começarmos por ouvir o Sr. Presidente da CCDR Alentejo e depois também o que diz respeito à própria IP e ao Ministério das Infraestruturas. Obrigado.
Muito bem, senhores deputados, quem se inscreve? Sra. Deputada Marta Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós iremos acompanhar este requerimento. No entanto, gostaríamos que fosse também aproveitada esta audição e expandir aqui um pouco o tema, sobretudo podermos abordar a ligação ferroviária entre Setil e Vendas Novas. É um troço de 70 km que está atualmente a sua modernização em curso, porém existem petições públicas para reativar também o serviço de passageiros e nessa ótica gostaríamos de ouvir as pessoas que estão requeridas a cá vir sobre este tema também.
Oh, Sr. Deputado, desculpa a minha ignorância, que eu reconheço já, mas tem essa, o que acaba de propor faz parte da linha ferroviária, não? É uma
é
outra linha?
É outra linha. É entre, portanto, ela é uma linha entre a linha do Norte e a linha do Alentejo, entre Setil e Vendas Novas.
Ok. Sr. Deputado, não, antes disso, Sr. Deputado Luís Testa, faz favor, já está bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, nós acompanhamos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sem não antes também de apresentarmos um requerimento complementar que tenho a oportunidade de entregar ao Sr. Presidente da Comissão, com o objetivo de, para além do Sr. Presidente da CCDR Alentejo, ouvir a senhora vogal do PO regional designada pelo Governo, que tem competência direta nestas matérias, o senhor Ministro das Infraestruturas, que participa conjuntamente com o senhor Ministro da Coesão e da Economia na Comissão Interministerial, e que ambos terão proferido determinações à própria CCDR. Nesse sentido, para além das personalidades cujo requerimento do PSD alude, nós requeremos também a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Dr. Manuel Castro Almeida, do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Dr. Miguel Pinto Luz, e da Sra. Doutora Maria do Carmo Abelha Ricardo, vogal do PO Regional. Tendo em conta a matéria concomitante com a Comissão de Economia e Coesão, achava relevante que este conjunto de audições pudesse decorrer em conjunto com a 6ª Comissão, porque verdadeiramente esta matéria não se trata neste momento em concreto de questões de infraestruturas, trata-se sobretudo de questões de gestão de recursos públicos, sobretudo de fundos comunitários. E nesse sentido entrego este requerimento ao Sr. Presidente e chamava a atenção para também a pertinência deste conjunto de audições decorrer em conjunto com a 6ª Comissão.
Muito bem, senhores deputados, o que é que eu gostava de vos transmitir? Isto é assim, isto é um requerimento, este requerimento para ser aceito tem que haver uma unanimidade neste momento da Comissão, tem que ser uma unanimidade neste momento da Comissão, porque a ordem de trabalho está fechada e este requerimento não consta. Ponto 1. Se não houver essa unanimidade, o PS... Se não houver essa segunda hipótese, não havendo essa unanimidade, o PS pode sempre apresentar este requerimento durante a semana e, portanto, será agendado para dia 6 de janeiro. Terceira hipótese, vamos entender que isto é uma proposta de aditamento ao requerimento que já existe e, se o PSD aceitar esse aditamento, poderá ser considerado, uma vez que é o autor do requerimento original. Pronto, Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, no que foi colocado pela Sra. Deputada Marta Silva, nós estamos de acordo, sugerimos também que seja feito, se calhar, um requerimento autónomo por ser, exatamente, uma linha diferente e por não fazer parte desta solução, mas vamos votar favoravelmente. Relativamente a esta solicitação do Partido Socialista, ficamos sem saber se é um requerimento, se é uma solicitação, então, para incluir neste nosso requerimento e, portanto, gostaríamos de obter esse esclarecimento.
Ok, tem toda a razão. Sr. Deputado Luís Testa, escolha uma das três opções, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado por essa possibilidade. Se me dá a oportunidade de escolher, escolha a mais expedita. Na mera hipótese dela não vingar, ou seja, por discordância do grupo parlamentar do PSD, nós apresentamos como requerimento autónomo.
Portanto, o requerimento apresentado pelo PSD vai incluir a audição... Não vai incluir audição nenhuma, vai incluir no objeto da audição a linha que vai de Steel para vendas novas, que o Sr. Deputado Gonçalo Lage já disse que aceitava isso, e agora para podermos apreciar este requerimento do PSD, o Sr. Deputado Gonçalo Lage só tem que dizer se aceita estender o número de entidades ou personalidades a serem ouvidas, a acrescentar aquelas que vêm propostas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não aceitamos, até porque queremos que é redundante, ou seja, nós quando chamamos para ouvir o Sr. Presidente da CCDR é porque é precisamente quem representa a CCDR no seu todo e quem assume a responsabilidade pelas deliberações tomadas na própria CCDR. Não faz para mim sentido nenhum, quando ouvimos um Presidente de um Conselho de Administração, do que seja, eu chamar todos os vogais ou chamar eventualmente até diretores que não têm a responsabilidade depois política e deliberativa como tem o órgão. Ou seja, chamar o Presidente da CCDR e depois chamar a vogal da própria CCDR, acho que é, de certa forma, até um desrespeito pela própria autoridade e pela forma como a própria CCDR funciona e está organizada. Depois, Sr. Presidente, nós colocámos aqui o Sr. Secretário de Estado porque vamos ter quatro audições do Sr. Ministro nos próximos dias, onde este tema pode ser eventualmente também enquadrado, e como nos foi solicitado ainda na reunião anterior, como é o Secretário de Estado que tem a competência também direta deste assunto, queremos que a reforma da reunião seja mais célere e que não seja mais uma vez a colocarmos aqui uma audição ao Sr. Ministro, e portanto é redundante a proposta que foi solicitada pelo Partido Socialista, e nesse sentido não faz sentido estar enquadrada no âmbito da nossa. Obrigado.
Muito bem, era para encerrar a discussão, que foi quem apresentou o requerimento, mas quer acrescentar mais alguma coisa? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento apresentado pelo Partido Socialista relativamente à audição do Sr. Ministro das Infraestruturas prende-se com o simple facto de ser o Sr. Ministro que participa na Comissão Interministerial de Coordenação. O Sr. Secretário de Estado não tem assento na Comissão Interministerial de Coordenação. Não tem assento. E, portanto, o Partido Socialista entende que, relativamente a esta matéria em concreto, ou seja, a desorçamentação de um conjunto de verbas relativamente à rodovia e à ferrovia e à alocação desse mesmo conjunto de verbas a outras matérias, é importante nós ouvirmos quem está representado na Comissão Interministerial de Coordenação. E, portanto, foi nesse sentido que nós apresentámos esse requerimento e que o mantemos. Se não é possível ele ser integrante do requerimento do PSD, nós mantemos o requerimento tal como está para ser discutido e votado autonomamente dia 6 de janeiro. Muito obrigado.
Ok, muito bem. Já tínhamos percebido. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Era mesmo só para terminar, Sr. Presidente, no sentido de dizer que nós não conhecemos o requerimento do Partido Socialista e, portanto, como tal, ficaremos a aguardar por ele. Obrigado.
Pronto, tudo bem. Senhores deputados, vamos ser pragmáticos. Nada obsta que o PS não apresente o requerimento para integrar a próxima ordem de trabalhos. Vamos colocar, então, vou colocar à votação o requerimento tal e qual foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e a incluir também os assuntos relacionados com a linha, ligação, Setil e vendas novas. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4 da ordem do dia, senhores deputados. É outro requerimento, este do Grupo Parlamentar do PS, e vai ser apresentado, é sobre a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tâmega, mas vai apresentar o seu deputado? Faz favor, então.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, colegas. Este requerimento visa dar cumprimento a uma necessidade desta região, de um conjunto de municípios que precisam de ter um acesso mais ágil e mais capaz daquele que existe atualmente sobre o Rio Tâmega, que tem apenas uma ponte. E por isso era importante ouvir aqui um conjunto de entidades para podermos ver se, de facto, esta pretensão que é necessária para que serve também a população de Sinfães, de Rezende, de Baião e do Mar Canaveses, no acesso ao Hospital do Tâmega e Sousa, cerca de 95 mil habitantes, e também a sua importância, a necessidade desta ponte também se justifica para servir o crescimento económico daquela região, e por isso fazemos este requerimento e esperamos que os seus deputados acompanhem este pedido.
Está esclarecido, Sr. Deputado. Inscrições? Ninguém se inscreve? Uma inscrição? Não há mais inscrições? Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado. Nós vamos acompanhar o requerimento que está proposto pelo Partido Socialista. Gostaríamos de averiguar se seria possível nós acrescentarmos também aqui alguns autarcas da região, nomeadamente também autarcas do PSD, que são afetados pela própria ponte, porque creio também podia ser do interesse. E era nesse sentido que nós gostaríamos de perguntar se não gostaríamos também de poder votar as entidades. Se não gostaríamos de... Eu não quero fazer um requerimento. Está a perceber mal, Sr. Deputado? Se eu quisesse ter feito um requerimento, não fiz. Gostaria que depois pudesse o Sr. Presidente então colocar, se fosse possível, as entidades todas uma a uma, a votação.
Está certo. Mais inscrições? Não há mais inscrições. Sr. Deputado Humberto Brito, portanto, o PSD propõe que seja acrescentados os seus presentes da Câmara de Baião e de Rezende. Estamos aqui em um compasso de espera, porque grandes decisões estão a ser tomadas neste momento. Então, é o Sr. Deputado Frederico Francisco. Por ter sido de uma determinada maneira, não quer dizer que tenha que ser igual desta vez, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, depois de uma aturada discussão aqui no seio do nosso grupo parlamentar, nós aceitamos a sugestão do PSD de acrescentar os restantes autarcas e, segundo percebi, é para votar um a um, é isso? Aí não é preciso, está bem. Okay.
Pronto, temos uma decisão magnânime. Que assim possibilita acrescentar mais duas audiências ou audições às 30 ou 40 que já temos. Acho que sim. Então não há mais inscrições. Senhores deputados, vou colocar o requerimento à votação. O requerimento é para, no âmbito deste assunto, ouvirmos as entidades que vêm referidas no próprio requerimento a acrescentar o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Câmara de Baião e o Sr. Presidente da Câmara de Rezende, presumindo que é um senhor. Não, proposto foi Baião e Rezende, foi isso que eu ouvi. Isto são os senhores, o PS quer acrescentar Sinfães também. Muito bem, pronto, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, levantou o braço, deputado Humberto, absteve-se, não? Está aprovado por unanimidade. Ok. Pronto, senhores deputados, vamos passar ao ponto 5, é outro requerimento do PS, Este é por causa da linha do Val de Sousa. É o Sr. Deputado Humberto Brito, não é?
Sim, senhor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, também diria que o requerimento é suficientemente claro. De qualquer das formas, daria nota apenas a esta comissão que esta linha de Val de Sousa foi amplamente discutida, teve o apoio de todas as bancadas parlamentares. É uma linha que já tem um estudo de impacto de viabilidade técnica e ambiental, já tem um estudo de procura, está no Plano Ferroviário Nacional, mas a verdade é que de há ano e meio para cá, dois anos, deixamos de ouvir falar sobre esta linha, por isso era importante ouvir estas entidades também para sabermos o estado das artes, como é que isto anda.
Inscrições, senhores deputados. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos este requerimento do Partido Socialista. Vamos votar, obviamente, favoravelmente. Temos aqui só uma questão que gostaríamos de colocar, porque eu estava a ler aqui no requerimento que uma das entidades, além de ouvirmos mais uma vez o Sr. Ministro das Infraestruturas, depois vamos ouvir o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal do Tâmega e Sousa, da Comunidade Intermunicipal. Vamos ouvir também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da IP. Mas depois também temos aqui um Presidente do Conselho de Administração da Tremno. E eu estava a verificar, a Tremno é uma empresa que é uma consultora privada. Não sei se terá alguma ligação ou não à matéria, desconheço. Mas parece-me a mim, da mesma forma que já coloquei esta questão em a reunião anterior, não faz sentido para nós, e pelo menos para o grupo do PSD, de solicitar a presença de empresas privadas em assuntos que dizem respeito à responsabilidade política e a dizem, sobretudo, respeito a um conjunto de entidades que são responsáveis por esses estudos e responsáveis por esses relatórios, tal como está aqui a própria IP, e no limite até o seu próprio ministro. Ou seja, parece-me a mim que não fará sentido ouvir aqui uma empresa em questão, quando até é público que as próprias infraestruturas de Portugal estarão a desenvolver esforços no sentido de aprofundar esta questão, e aí seria mais interessante nós percebermos que estudos foram feitos e o que é que esses estudos dizem, do que estamos a chamar, em particular, uma empresa em concreto. Se o Partido Socialista quiser manter a presença de uma empresa interessada no próprio processo, nós pedimos que se possa o Sr. Presidente tomar a diligência de votar as entidades também mais uma vez uma a uma.
Muito bem. Ninguém mais se inscreve, mas alguém do Partido Socialista tem que responder. Sr. Deputado Humberto Brito, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a esta questão do Sr. Deputado Gonçalo Lage, dizer que, efetivamente, o estudo de procura foi no âmbito do acordo de colaboração feito entre a Comunidade Intermunicipal, a área metropolitana do Porto, os municípios, os cinco municípios envolvidos, foi identificada, foi escolhida no âmbito de uma contratação pública para poder avançar com este estudo de procura. E eu parece-me que é relevante, até para esta comissão, conhecer o que é que resulta desse estudo. E com toda a sinceridade, não me parece que quer o Presidente da Comunidade Intermunicipal, Tâmega e Sousa, quer nenhuma das outras entidades esteja habilitada a poder dar os esclarecimentos que esta comissão poderá ter, chamando esta empresa que fez o estudo. Ou seja, o objetivo de chamar esta empresa é exatamente para explicar, do ponto de vista técnico, o que é que resultou do estudo de procura, que é uma responsabilidade da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa.
Muito bem, senhores deputados, não há mais inscrições. Desculpem. Não há mais inscrições. Vou colocar então à votação a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM, Tâmega e Sousa, Nuno Fonseca. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Presidente do Conselho de Administração da IP, Miguel Cruz. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E Sr. Presidente do Conselho de Administração da Tremo, Álvaro Costa. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PSD. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar ao ponto seguinte, que é a votação na especialidade da proposta de lei número 11, visa dar cumprimento à transposição da diretiva número 2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. Não há propostas de alteração. Srs. Deputados, podemos começar a votar. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Sr. Presidente, tenho uma questão, se o Sr. Presidente não entende ser melhor questionar se os partidos têm sentidos de voto diferente ou se podemos votar em conjunto ou vários artigos ou até fazer a especialidade em conjunto. Fica só essa questão, prévia.
Srs. Deputados, ninguém só opõe, ninguém obsta que se votemos em conjunto. Então, Srs. Deputados, vamos votar o artigo 1º da PPL número 11, eu vou ter que referir a todos, pelo menos isso, não é? O artigo 1º da PPL, número 11, que é o objeto, o artigo 2º, que é a alteração à Lei 31 de 2009, 3 de junho, e inclui a alteração ao artigo 1º da Lei 31 de 2009, 3 de junho, inclui a alteração ao artigo 25º da Lei 31 de 2009, 3 de junho. Depois vamos votar o anexo da PPL, o anexo 5º, a que se refere o artigo 3º, e depois o artigo 3º da PPL, com o aditamento do anexo 5º à Lei 31 de 2009, 3 de junho. E, finalmente, o artigo 4º, que diz respeito à entrada em vigor. Pergunto aos senhores deputados quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos ao ponto seguinte, que é o 7º. É a especialidade da proposta de Lei 15.17.1 do Governo, reforça as penalizações decorrentes das infrações ao Decreto-Lei nº 85/2020, de 13 de outubro, estabelece a proibição dos maquinistas de desempenhar funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Senhores deputados, querem votar em conjunto? Alguém se obsta à votação em conjunto? Nenhuma? Então votaremos o artigo 1º da PPL nº 15, esta, que está em apreço, que é o objeto, o artigo 2º, que respeita a alteração à Lei nº 16/2011, de 3 de maio, o artigo 3º, que respeita a alteração ao Decreto-Lei nº 85/2020, de 13 de outubro, o artigo 4º, que é um aditamento à Lei nº 16/2011, o anexo da PPL e o artigo 5º, que é o aditamento ao anexo, o artigo 6º, a norma revogatória, e o artigo 7º, que é a entrada em vigor. Eu hoje vim de comboio e ninguém me expulsou. E fui ao bar. Tipo... Pois. Sim. Não, eu até tenho ido lá, que é para ver se alguém me expulsa. Mas a mim ninguém me expulsa. Não, eu ando de iPad e de telefone, não ando. Não, isso. Depende do que estava a ver no computador. Ah. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, senhores deputados. O ponto 8º é a terceira especialidade, esta da proposta de lei número 17.1, autoriza o Governo... aprovar, é uma lei de autorização legislativa, autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico que regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em atividades de transporte rodoviário e a transpor para a ordem jurídica interna várias diretivas. Senhores deputados, aquilo que vamos votar, artigo a artigo ou no seu conjunto, é a lei de autorização, única e exclusivamente. E eu pergunto se coloca à votação os artigos em conjunto. Artigo 1º, objeto. Artigo 2º, sentido e extensão. Artigo 3º, a duração. Quem vota contra, quem se abstém, abstém-se, Chega. Está aprovado com uma abstenção a do Grupo Parlamentar do Chega. Posto isto, senhores deputados, passamos ao ponto 9. Nós temos prevista a audição do Sr. Ministro para dia 14 de janeiro. No dia 14 de janeiro, o Sr. Ministro vem à Comissão para dar resposta a 3 requerimentos. E, portanto, eu, por uma questão única e exclusivamente de economia de tempo e de praticidade, para que seja mais prática a reunião, o que é que eu propunha nestas grelhas? Temos as 3 grelhas, no fundo, que é para dar a mesma importância a cada um dos requerimentos, mas corta-se um minuto em cada tempo para ficar um bocadinho mais célere. O que nos dará sempre umas 3 horas e meia a 4 horas, dependendo do andamento dos trabalhos. Sim, mas isso não estamos a discutir isso. Estamos a discutir a dia 14 de janeiro, que são 3 requerimentos. E, portanto, a proposta de grelha é minha, de boa vontade e boa fé, um minuto, corta-se um minuto a cada grupo parlamentar. E, portanto, pergunto se alguém se quer inscrever sobre este assunto. Se ninguém se quer inscrever, estavam em conferência. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Senhor Presidente, eu estava tentado a perguntar se era possível permitir a transferência de tempo de uns temas para os outros, mas aqui o meu colega estava-me a dizer que isso não é habitual, nem é prática. Pronto, a outra questão que temos é que estamos a falar de que para cada tema continua a ter duas rondas por grupo parlamentar, correto?
Sim, senhores deputados, é assim. A única questão é na primeira ronda, eu não fui tão, a proposta consta da ordem, mas eu não fui tão claro. Na primeira ronda diminui-se um minuto a cada grupo parlamentar e ao ministro. Primeira ronda é pergunta-resposta. E que é para garantir o contraditório, naturalmente, para possibilitar que os grupos parlamentares possam ir à segunda ronda, com, entretanto, a informação que recolheram da primeira, à segunda ronda, que é um minuto a cada.
E resposta conjunta
do ministro. E isto é feito para cada um dos requerimentos. Isto é vezes três. Ok?
Ou seja, diminui-se um minuto na primeira ronda e um minuto na segunda.
Sim.
São dois minutos por ronda menos.
É um minuto a cada grupo parlamentar em cada ronda. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota da nossa concordância com esta proposta, até no seguimento de uma questão que já foi aqui levantada e que é importante. Nós estamos aqui com esta proposta a conseguirmos, de alguma forma, agilizar três requerimentos de uma vez. Se não o conseguimos fazer, chegaremos a um ponto em que os próprios assuntos que já foram aprovados em comissão terão perdido o seu sentido prático e o seu sentido político e, portanto, agradeci ao Sr. Presidente este esforço que foi feito e, do nosso lado, estamos totalmente de acordo, sendo que, além destes três, haverá outros tantos ainda para seguirmos, além de uma audição regimental. Obrigado.
Srs. Deputados, mais alguma questão? Srs. Deputados, mais alguma questão? Não há nenhuma questão. Sr. Deputado Gonçalo Lage. Então, coloca à votação, aplicarmos. Esta grelha é só para aquele. Para o dia 14, não é? É só para isso, mais nada. Quem vota contra? Sr. Deputado Gonçalo Lage vota contra? Vota contra? Não, mas levantou a mão. Não? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto décimo, que é para informar que baixa à Comissão, em conexão, o projeto de lei 310 do PS, que define um regime de promoção e garantia da acessibilidade universal nos edifícios e habitações públicos e habitações públicas, edifícios públicos. A Comissão competente é a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E o projeto de lei número 321 do PCP cria o Programa Plurianual de Acessibilidades. Comissão competente, Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Posto isto, Srs. Deputados, não há mais nenhuma questão. Estão encerrados os nossos trabalhos. Amanhã teremos reunião da Comissão às 11, que são audiências e que quem estará convosco aqui na mesa é o excelso Sr. Deputado André Pinotes Batista. Até amanhã, então. Muito obrigado.